aqui comigo, com muita alegria, o fisioterapeuta, e que tem aí especialização também em pilates, reeducação funcional e manual, enfim, uma série de atribuições qualificadíssimas, fazendo com que um profissional que hoje atua muito fortemente na reeducação postural e também no recondicionamento físico, Gerson Donazão. Mas que alegria tê-lo aqui, já é uma satisfação, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima, é um prazer estar contigo novamente, Vladimir. Agradeço o convite ao Frei. Estou aqui.
Caldecir, seu cliente lá.
Ah, meu grande amigo.
É?
Grande pessoa.
Ele compra as ordens direitinho lá.
Mas olha, ele é bem como o Frei, né?
É?
Cheio de hábitos.
Que bom. Bom, Gerson, que alegria ter lá. E 25 anos já na atividade, quem vai
caminhar? Batendo 25 anos já.
É só.
É, o tempo passa.
Passa.
Não é só você que fica velho, eu também fico.
Mas a gente vai ficando mais experiente.
É, nada como envelhecer,
mais
né?
Mais maduro,
mais
né?
Maduro.
Isso aí.
É, só o que fica ruim é as juntas que endurecem, né? Fazer o quê, né?
Mas daí temos o Gerson Donazão que nos ajuda, né?
Por isso que eu tô aqui, né?
É, que bom. Bom, Gerson, vamos começar o nosso bate-papo maravilhoso contigo aí, porque você tem muito a nos orientar, a nos ensinar. Atenção, Vils. Preste atenção aí, tá? Preste atenção que o que o Gerson vai te dizer aqui vai ser muito útil para a tua saúde, para a tua qualidade de vida. E eu começo aí, Gerson, que você hoje você tem um centro de recuperação funcional. São atividades que você desenvolve junto aí com a sua esposa, a Lisiane Donazolo, nesse centro de recuperação funcional. Explique, o que é recuperação funcional, hein, Gerson?
Deixa eu contar uma historinha rápida, né?
Pois então, não, fica à vontade.
A minha origem é como fisioterapeuta, né? Então eu trabalhei por mais de 15 anos com a reabilitação, né? Então as pessoas chegavam comigo lá com uma dor de ombro, um exemplo, né? Aí você faz lá 5-10 sessões e você encaminha essa pessoa para fazer um trabalho continuado. Porém, normalmente essas lesões do ombro, elas demoram muito para se manifestarem por uma série de funções, né? Trabalho, dormir mal, enfim, fraqueza muscular, uma postura, uma série, uma infinidade de desequilíbrios que a pessoa acaba tendo dor no ombro. Mas você fazendo 5-10 sessões de fisioterapia, tu não resolve o problema, você ameniza um sintoma, né? Às vezes a disfunção daquela articulação, ela é mais profunda e você precisa de meses, né? Geralmente uma dor de ombro, ela precisa de pelo menos de 3-6 meses de tratamento, numa média, dependendo se existisse uma ruptura, um desgaste, isso se alastra por um bom tempo. O ideal é que a pessoa continue de uma forma ininterrupta a praticar o reforço para esse ombro. Então, nesse momento que eu percebi que não adiantava eu só fazer as sessões de fisioterapia, porque a pessoa ela faz as sessões de fisioterapia, tanto de ombro, coluna, enfim, a dor que ela tiver, e muitas vezes o desequilíbrio que ela tem no dia a dia dela, como ela trabalha, o jeito que ela dorme, as atividades de vida dela, acabam que perpetuando um processo que logo, logo ela volta a ter os mesmos sintomas. Então você ameniza, mas não resolve. E aí, pela experiência, né da minha profissional, o que eu percebi? Que essa mudança do entendimento de como tratar uma disfunção, né? Então, uma dor de ombro. E aí eu criei um protocolo, né? Estudando, né? Entendendo esses padrões, nós montamos, eu e minha esposa, que é educadora física, né? Esse centro de reabilitação, de treinamento, né? E que ele visa isso, você não só diminui a dor dessa pessoa, mas como dá para ela, né, um condicionamento físico que faça com que ela realmente ou cure, né, ou simplesmente melhore de uma forma que não interfira na atividade de vida diária dela. Então esse foi o motivo dessa migração, né, de eu modificar a forma de eu atender, porque para uma pessoa é muito difícil para um ser humano sentir dor. Nós, como seres humanos, a gente tem vários tipos de dor, né? A dor emocional, a dor física, né? Então, essa dor física, ela mesmo que você faça uma sessão, você tome medicamento, ela pode amenizar. Mas se você não reeducar, não controlar todos os padrões que tu tem na tua vida, como tu senta, como tu trabalha, tu vai acabar voltando a ter dor. E isso gera um círculo vicioso. que isso afeta também a pessoa emocionalmente. Então, quando você institui para essa pessoa um regime de treinamento, e nesse regime de treinamento você cria um protocolo que é para diminuir a dor ou acabar com a dor, reeducar essa postura e entrar em condicionamento físico. O que é o condicionamento físico? Você dá um padrão para o corpo dessa pessoa que ela consiga executar todas as suas atividades da sua vida diária sem ter dor. Né? Esse padrão de dor, às vezes, ele pode ser amenizado pelo simples fato de você praticar uma atividade física de forma continuada. No caso do ombro, por exemplo, tu vai precisar de muito treinamento, muito reforço, para poder fazer com que toda a estrutura ela se reeduque, se reequilibre, para evitar que ela tenha dor novamente. Né?
Bom, a dor, Gerson, na maioria das vezes é devido ao esforço, de repente até repetitivo, ou tem muito a ver com a postura?
Olha, vou te falar, viu, Cássio, tem a ver com a nossa genética. Muitas vezes você olha para uma pessoa com um problema cervical, tortinho lá, com uma gibose, sabe aquela gibosidade na cervical, o cara meio tortinho, meio corcundo? Sim. Tu olha pra ele assim, ele chega pra fazer sessão comigo lá, fazer um treinamento, e tu percebe e tu pergunta, como é que teu pai e tua mãe, teu avô? Tu vê que essa questão genética, ela influencia. Uma delas é a questão genética.
Genética.
A segunda são todos os hábitos de vida, né? Uma coisa muito importante que o ser humano não se percebe, mas que isso já é muito bem estudado, é que até os 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, antes da criança entrar na puberdade, a gente tem um padrão neurológico, que é postural, a criança pode dormir de bruço, torto, ficar sentado torto, que não há problema nenhum. Mas no momento que passa desses 10, 11 anos de idade, que entra na fase da puberdade, uma série de reações acontecem e o nosso cérebro começa a arquivar esse padrão motor. Então, essa criança, ela fica torta, dorme de bruço, por exemplo, o cérebro vai aceitar aquela posição como normal. Só que dormir de bruço, por exemplo, há uma rotação excessiva da cervical para um lado, porque a pessoa tem que respirar. A pessoa não vai ficar com o nariz no colchão, né? Ela vai girar. Essa rotação excessiva, ela vai fazer com que todas as vértebras cervicais e torácicas se movimentem, se adaptem numa postura de rotação para o lado que ela mais prefere dormir. Não só ali, vem para baixo também. O quadril, ele vai ficar rodadinho para o lado do joelho que vai estar dobrado. Ou vai ficar rodado, né? E isso é uma aquisição que ela vai se fixar. É como se o nosso cérebro arquivasse um programa postural.
Perfeito.
E isso fica arquivado. Aí é assim, a criança tem 10, tem 15, dorme daquele jeito, 20, dorme daquele jeito, e o nosso corpo envelhece naturalmente. Então, tu tem vários tecidos que envolvem a articulação do pescoço, por exemplo. Tu tem ligamento, tu tem tendão, tu tem os próprios músculos, as fáscias. E isso vai causando um desgaste ou pontos de tensão muscular que acabam gerando um monte de sintomas, que vai de uma simples cefaleia a tontura, dor de cabeça, mal-estar, tudo por causa que na infância esse indivíduo, no fato de dormir, não estou falando que isso vai acontecer.
Sim.
Tem gente que vai passar uma vida inteira dormindo de bruços sem ter dor cervical. Mas apenas estou dando um exemplo, né?
E então, até para orientar as pessoas, qual é, que é a posição ideal para dormir, então?
Olha, a ideal...
Pensando no amanhã, pensando quando o adulto também...
É de lado, né? De lado, de ladinho, não digo uma posição fetal, mas parecido com uma posição fetal. Se possível, um travesseiro no joelho, a altura do travesseiro, que o pescoço não fique pendurado, né? Que não fique muito com um travesseiro muito alto, que jogue o pescoço para cima, e nem que fique muito baixo, que esse pescoço caia. Né? Então, essa postura. Mas dormir, que já teríamos que conversar muito a respeito de dormir. Dormir, eu digo assim, as pessoas têm que relaxar para dormir. A melhor postura é a postura que a pessoa está relaxada para dormir, que tenha uma boa noite de sono e que o corpo descanse numa postura relaxada. Não adianta dormir de ladinho. Se a pessoa é acostumada a dormir de barriga para cima, ela não vai conseguir dormir porque ela vai ficar tensa. Mas isso é uma outra conversa, né?
Exatamente.
Então, voltando para a aquisição da postura lá da criança, postura, dos erros posturais, isso não é só a cervical, pode ser o ombro, né? Pode forçar o ombro. isso pode repercutir em vários locais, em várias regiões do corpo, esse desequilíbrio. E quando essa pessoa atinge a idade adulta e o tecido começa a envelhecer, como um carro que anda e tu não tem manutenção, provavelmente algum componente vai sofrer um desgaste, um atrito, e vai ter que... Só que um corpo humano, tu não vai lá e tira uma peça e troca, né? Tu vai ter que reeducar, né? Tu vai ter que restabelecer uma função normal. Por isso que a gente tem que fazer essa reeducação postural.
Exatamente. Bom, nessa questão da reeducação postural, tem também a questão do recondicionamento físico, Gelson.
Perfeito, perfeito. É que uma coisa não vive sem a outra, né?
Estão interligados.
Está interligado, porque assim, se eu for fazer uma atividade física para recuperar o meu ombro, que a gente começamos falando de ombro, né?
É o exemplo.
Né? Então assim, ó, o ombro dói. Só que o ombro dói porque a minha escápula, a minha omoplata está fora de posição. Se ela está fora de posição, pode ser porque a minha fraqueza abdominal, ela me faz ficar torto e cair, e meu ombro acompanhar, minha cervical acompanha meu abdômen. Enfim, existe uma reestruturação do corpo, né? Então, se eu não condicionar essa pessoa de uma forma integral, ou seja, eu tratar só o ombro, não vai adiantar, porque a estrutura, ela é contínua. Nós não separamos o nosso corpo, né? Tudo no nosso corpo está interligado. O corpo, assim, ó, para os ouvintes que às vezes eu tenho que ser uma forma simples de entendimento. Imagina o nosso corpo um monte de caixinha empilhada. O tornozelo é uma caixinha, o joelho é uma caixinha, a articulação do quadril é uma caixinha, a bacia é uma caixinha e cada vértebra é uma caixinha. Imagina se eu desequilibro uma caixinha embaixo. Todas as outras vão vir desequilibradas. Sabe, quando a gente brincava quando criança de botar dominó em cima do outro, se você botar um dominó em cima do outro, ele fica retinho. Mas se você coloca um dominó, o segundo dominó para um lado, o terceiro vai ter que ir para o outro para ter um ponto de equilíbrio. Então esse que é o problema de uma reestruturação. Esse monte de caixinhas tem que estar alinhadinhas para não gerar desequilíbrio e tensão. Por isso que o recondicionamento físico vem junto, né? Porque eu não posso olhar para esse indivíduo a dor do ombro. A dor do ombro dele pode ser alguma questão de víscera, né? Algum órgão interno desequilibrado que puxa. Pode ser alguma coisa a nível do abdômen, fraqueza abdominal, né? Pode ser cervical. Então, se eu não olhar para esse indivíduo de uma forma integrativa, ou seja, olhar ele de uma forma inteira... Eu vou tratar o ombro, mas eu não vou resolver o problema, eu vou amenizar. Então, resolver o problema é olhar esse indivíduo como um todo, né? Dos pés à cabeça, né?
Exato, e aí que entra a importância da atividade física, né,
Gerson? Perfeito, daí a gente coloca junto num treinamento, por exemplo, lá como eu trabalho, a gente coloca algum tipo de terapia manual, que é uma manipulação, né? Tu reequilibra aquela articulação ou o tecido, aí você entra com o pilates para reeducar a postura, tu entra com a musculação, porque a musculação é importantíssima, porque a musculação ela mexe com o metabolismo, ela melhora todo o sistema orgânico, dando mais força, mais estabilidade, né? E tu trabalha o final com a reeducação postural. Então é um trabalho integrativo. Então para resolver um problema de saúde, tu tem que olhar o corpo como um todo. Tu não separa as coisas, né?
Não é só o ombro, como a gente
não
tá
é
falando.
Só o ombro, porque assim, o ombro dói. Mas dói por quê? Dói porque a pessoa tá com um encurtamento de um músculo do peitoral, uma fraqueza dos músculos da escápula, que é onde é o omoplata, porque a cervical não tá legal, o abdômen tá fraco, né? Então, muita coisa está envolvida numa dor de ombro, né?
Bom, Gerson Donazolo, na questão principalmente, você que tem o teu centro de treinamento integrado e personalizado aí, a questão da dor, as pessoas, pacientes que mais procuram o teu atendimento lá, estão relacionadas a que tipo de dor? O que mais comum, o que você tem mais constatado aí que o pessoal está sentindo dores e essa dor que aumenta com o frio, né, Gerson?
Pois é, nós temos um grande problema na cidade que é o frio, né? O frio gera muita, como é que eu vou dizer? O frio contrai, né? O calor expande. Então, como o nosso corpo é um organismo biológico e ele difere de uma engrenagem, porque a engrenagem é feita de metal, de um tecido, de um produto metálico. O nosso corpo é feito de tecido biológico. Mas as duas engrenagens, tanto física como biológica, estão expostas, né, a temperatura, pressão, e isso interfere muito. Então, dias muito frios, o tecido acaba se retraindo, né? Os fluidos corporais, as articulações, elas são movidas por um líquido lubrificante. Os tendões, ligamentos que mantêm a coesão, as articulações, e também se retraem. Por isso que a atividade física é necessária, né? Para poder estabilizar isso tudo. Mas a dor em si, ela pode... Atendemos de tudo, dores de tudo que é tipo, né? Principalmente ombro, cervical, dor lombar, né? Hérnia de disco, lesões de joelho, tornozelo. E que repercutem, né? Então, fica até difícil te dizer para ti o que eu faço mais, né?
Mas é o contexto.
Mas
geral.
É um contexto, né? Cefaleia, dor de cabeça, né? Tenho muitos clientes que vêm fazer com nós uma reeducação postural, não tendo nada, né? Só um treinamento a título de manutenção de saúde.
Dor, né, de cabeça também tem de se cuidado lá, Gelson?
Que assim, ó, a dor de cabeça ela tem muitos. Como eu falei, né? É muito difícil explicar aqui em poucos minutos. Sim. O que é uma... Porque aí engloba o diagnóstico médico, né? Tu tem que fazer todo o mapeamento, né? Saber se é alguma disfunção cerebral ou não. Mas geralmente os clientes que acabam chegando para nós, geralmente a dor de cabeça ela tem grande parte em função da cervical, né? A
cervical.
Sim. É que assim, ó, a nuca, né? O nosso atrás ali, existem muitas camadas musculares, as mais superficiais, as mais profundas, né? E essas camadas musculares, elas têm uma ligação com a cervical e a torácica, né? Com a região torácica ali, das costelas ali, né? Nas vértebras torácicas. Então, muitas vezes, uma tensão, um desequilíbrio dessa musculatura, ou mesmo uma vértebra que não esteja na posição, porque as vértebras se movimentam, elas têm mobilidades, né? Ela flexiona, ela estende, ela roda. E às vezes, né, um espasmo de algum músculo faz com que essa vértebra dê uma rodadinha. Essa vértebra rodando, saindo da posição, ela pode comprometer um ramo nervoso. Não que esse ramo nervoso vá dar uma dor no braço, como se fosse uma hérnia, mas ela gera uma informação de espasmo, e o cérebro, ele para uma forma de segurança, ele gera um espasmo protetor naquela região. Só que aquilo, essa região que entra em espasmo repercute para toda a musculatura e gera tensão. E muitas vezes essa tensão se repercute para a nuca. Então, pessoas que têm uma dor na cabeça, que ela, às vezes ela é muito mais no tecido epicraniano, ou seja, por fora da caixa craniana, esses tecidos são repuxados e a pessoa ela relata como se fosse uma cefaleia. Mas é muito mais uma cefaleia por tensão muscular. Um exemplo, tá? Aos ouvintes, isso não é uma regra. Por favor, não me interpretem mal. A cefaleia ela é multifatorial e eu não tenho competência aqui para estar falando de neurologia, né? Então, acho que o neurologista ele tem muito mais a dizer. Mas das cefaleias que chegam para mim, elas são sempre tensionais, né?
Jacira, tenho bursite no quadril. E daí, Gerson?
Pois é.
Bursite.
Como é o nome dela?
Jacira.
Bom dia, Jacira. Olha, claro que aqui eu tô sendo bem superficial nas coisas, né?
Sim.
Mas Jacira, assim, ó, bursite no quadril, a mesma coisa do ombro. Muitas coisas podem ser. Desde um colchão muito duro no dormir de lado.
Né? O colchão duro influencia?
Muito, né? O colchão muito duro, muito mole, é uma coisa muito complicada. Que também é outra, não dá nem para entrar na conversa, porque a gente vai ter que ficar aqui
uma manhã inteira
falando sobre... Aí é o sexo dos anjos, né?
Sim,
porque
sim.
Aí entre colchão duro, colchão mole, de espuma, de mola, travesseiro assim, travesseiro assado, a gente vai ficar aqui porque isso aí é muito difícil a gente chegar a uma conclusão, né? Mas geralmente, Jacira, é a questão aí da bursite, né? Pode ser um colchão muito duro, pode ser quando você esteja dormindo sem um travesseiro no meio das pernas, né? Pode ser que o quadril, que é a pelve, a bacia, ele se movimenta. para frente, para trás, são micromovimentos, né? Milímetros para frente, milímetros para trás, um lado em relação ao outro, ele se abre e se fecha. Geralmente no abrir e se fechar é que isso causa esse tipo de dor do quadril. Então isso é muito difícil dizer para ti o que é, né? Mas existe como tratar, né? Mas tem que tomar muito cuidado com as posturas, como senta, né? A forma que senta também influencia na bursite quadril.
Bom, Gerson, o senhor falou duas, três vezes já. O travesseiro, dormir com travesseiro no meio das pernas, influencia o travesseiro, né?
Muito, porque...
Qual é os benefícios? O que ele traz de benefício?
Pois é.
Eu vou te dar um testemunho pessoal aqui. Meu filho mais novo, desde o início... Desde os primeiros meses até hoje, já está com 16 anos, ele dorme com ele quer um travesseiro no meio das pernas.
A chance do seu filho ter uma boa coluna é grande.
Uma boa coluna é grande.
Porque se ele dorme de lado, que é a posição ideal, né, a forma com que o feto é formado, se tu vê um embrião, tu pode ver que ele está lá encolhidinho, né?
Perfeito.
Então é a posição chamada fetal, não encolhida, né? Uma posição mais solta, né? Mas quando você dorme sem o travesseiro, o joelho ele pode descer muito ou atravessar pelo outro e fazer o quadril rodar. Lembra das caixinhas empilhadas?
Sim,
que eu te falei? Se a caixinha do quadril roda, ela leva as caixinhas, uma em cima da outra, das vértebras, também em rotação. Acaba gerando um monte de desequilíbrio. Se tu pega e bota um travesseiro no meio dos joelhos, né? Na altura, não é um travesseiro muito alto, né?
Perfeito.
Não vamos exagerar, como eu falei, é sexo dos anjos o que eu tô falando aqui. Tudo cada indivíduo é único, né? Então, cada indivíduo tem suas peculiaridades e suas particularidades. Não dá para generalizar.
Mas o travesseiro ajuda.
Eu durmo no travesseiro. A vida, desde que eu entrei para a faculdade... E o entendimento que dos professores, sempre dormir com o travesseiro no meio das pernas.
Olha só, viu? Dica importante, sim,
mas vai te ajudar muito. Mas a bursite tem vários fatores,
sim.
Tem que tratar.
Tá certo. Né? Não, mas nós estamos falando de postura aqui.
É postura, né?
Ô, Gerson, o nosso tempo passa, eu tinha que ficar umas 3 horas aqui falando contigo aqui, mas o meu tempo está esgotando. Eu quero, na prática, quem está me ouvindo, dores... As pessoas que sentem dor, tem como evitar, como amenizar?
Sim.
Como você orientaria quem tem dores no geral?
Sendo bem... Eu tenho quanto tempo?
Nós temos 5 minutos.
Ó, sendo bem sucinto, prático aqui com as pessoas.
Bem isso aí.
Pratiquem exercícios. Muita atividade física. O corpo humano foi feito para se movimentar. Não para ficar sentado o dia inteiro. As pessoas que trabalham o dia inteiro devem... ao final do seu trabalho ou antes do seu trabalho, praticar uma atividade física, se movimentar, sair das posições estáticas. Esse é um dos motivos principais. O corpo humano foi feito para o movimento. A sociedade moderna é muito sedentária. E gera muita preguiça. Falando português bem correto, as pessoas acabam tendo muita preguiça. Ou por causa do clima, porque trabalha até mais tarde. Tem que fazer exercício. Dentro desse exercício, tem várias modalidades que trabalham o corpo inteiro, como a natação, como o pilates, como a musculação. Então, eu daria, assim, claro que jogar bola é bom, jogar tênis é bom, jogar vôlei é bom, tudo é ótimo. Mas para quem tem algum comprometimento de saúde, tem que buscar nesses três, né? Aí tem que avaliar qual seria o melhor. Natação, pilates e musculação. Reeducação.
Natação, pilates ou
musculação. Essas três seriam as que eu indicaria para as pessoas que têm algum desequilíbrio, né? Alguma lesão, alguma coisa, para poder se manter e não piorar esse tipo de lesão.
E a caminhada?
Caminhada é ótimo. O nosso corpo foi feito para caminhar. Quando você caminha, você movimenta todas as estruturas do corpo. Né? Aí se a pessoa tiver um pouco de... Assim, uma dica que eu dou para vocês. Chupar a barriga. Os meus clientes... é um mantra, né? Eu faço as pessoas decorar esse pensamento, de tanto que eu falo. Abdômen para dentro. Por que o abdômen? Porque o abdômen é o nosso centro de postura. Sabe um brinquedinho da gangorra?
Sim.
Sabe quando você coloca a gangorra, ela fica paradinha dos dois lados?
Perfeito.
Pois bem, o pino que segura a gangorra no meio é o nosso umbigo, é o nosso abdômen. Se o nosso abdômen estiver firme, uma barriga para dentro, por isso que barriga grande só dá dor na coluna e outros problemas. Né? Você tem que perder barriga e fortalecer ela. Chupando a barriga, mantendo o abdômen para dentro, você acerta todas as caixinhas que eu comentei com vocês.
Olha aí.
Né? Então, quando caminhar, não se esqueçam de chupar a barriga, puxar para dentro o abdômen. Sem exageros, uma coisa natural, né? Então, esse é o mais importante.
Exatamente. E o que mais que você destacaria aí?
Sentar. Quando sentar, sentar reto, sem cruzar perna, pernas...
Sentou, não é pra cruzar a perna.
Não é pra cruzar a perna. Cuide a altura da cadeira. Tu tem que te olhar o joelho no ângulo de 90 graus, quadril no ângulo de 90 graus. O encosto atrás, ele não pode ser muito pra trás, não pode ser muito pra frente. De preferência que o encosto empurre a lombar pra frente, que force a lombar um pouquinho pra frente pra tu poder te escorar e relaxar as costas. Se for usar muito o computador, os ombros não podem ficar pendurados e nem caídos, na altura correta, que tu sinta a liberdade do movimento, que tu, quando tu apoia o cotovelo no apoio da cadeira ou na mesa de trabalho, que teu ombro não fique encolhido e nem caído.
E olha, nós estamos aí na modernidade, como o senhor falou, né, Gerson?
Sem cuidar. O visor, muito importante, pessoal. Tomem cuidado com o visor. Muito cuidado com o celular. Nada de usar celular torto na cama, laptop na cama. Eu tenho uma cliente minha que começou agora há pouco tempo. Tá com uma cefaleia, uma dor cervical bem complicada. Ela começou agora há poucos dias. E aí eu conversando com ela, eu descobri que ela é professora. Ela prepara as aulas na cama. Ela se escora na cama e usa o laptop nos joelhos. Então, imagina, é totalmente fora de postura.
Gerson, eu li uma matéria, não faz nem 15 dias, o governo japonês já está com pesquisa desenvolvendo políticas públicas de orientação.
Perfeito.
Porque está preocupado com o celular devido às pessoas estarem com muita dor no pescoço, cervical. E na cabeça cervical, porque da postura, que é exatamente o que o senhor está falando.
Ouvintes,
no Japão é política pública já.
Eu vejo os meus filhos, olha, eu tenho dificuldade com os meus filhos, é uma guerra lá em casa, porque eu sou muito chato. Meus filhos acabam ficando até chateados comigo, de tanto que eu cobro eles. Quando eu vejo, estão lá com o queixo quase na barriga, com o tal do celular. E assim, ó, as pessoas vão pagar um preço muito caro mais tarde por causa disso. Muito cuidado com a postura. Tome cuidado com o celular. O celular é bom, mas é bom até o seu limite, sem exagero. Essa é a verdade. As pessoas estão usando demais o celular, demais tablet, demais laptop.
E usando mal, tá na postura.
Menos mal o computador de gabinete, que é o ideal. Que a pessoa se obriga a deixar naquele lugar e ficar reto.
Gerson Donazolo, nós tínhamos que ficar aqui, como eu disse, 3 horas. Obrigado a todos pelo WhatsApp que mandou. Só uma aqui, por gentileza, a Ieda está perguntando aqui. Está lá nos ouvindo, lá no, na Fazenda da Estrela, lá. Tem dores nas pernas, no joelho, da cintura para baixo, dificuldade até para caminhar, pode ser coluna, o que, que é? O que, que podemos dizer para dona Ieda aí? Hein, Gerson?
Bom dia, dona Ieda, tudo bem? Dona Ieda, eu não sei se a senhora já fez alguns exames, né? Porque existe um certo protocolo de atendimento, né? Tem que fazer exame clínico, né? O raio-x, ressonância, enfim, alguns exames. Mas, né? Dentro do meu, né? Dentro da minha área, dentro do que eu posso lhe dizer, que, dona Ieda, esse tipo de dor que vem pro joelho pode ser da coluna, sim. Pode ser. Quando essa dificuldade, ela envolve fraqueza muscular, ela envolve dificuldade de locomoção, tem uma grande chance de ser de ordem, né, de algum nervo sendo pinçado na sua coluna, que repercute no seu joelho, nas suas pernas, né? Mas também existe comprometimentos circulatórios, né? Então, como eu digo, né, às vezes a gente acha que é uma dor lombar, e isso pode ser algum comprometimento de algum vaso sanguíneo, né? Pode ser o comprometimento da articulação do quadril, da bacia, que repercute a dor para suas pernas, e aí se imagina que seja uma dor lombar. E às vezes não é um comprometimento das vértebras, e sim de outras estruturas do quadril ou do tórax, né?
Bom, Gerson, aqui a Josiclere e a Solange, lá em Bom Jesus. Alô, Solange, pedindo o seu endereço, o seu telefone, por favor.
Bom dia, pessoal de Bom Jesus. É 3232-7983.
Vamos lá, 3232-7983.
E o celular, no caso, né, é 98402.
98402.
Tá. 5303.
5303. Gerson, meu tempo estourou, te agradeço, quero que você volte aí. Temos que falar muito e orientar muita gente aí sobre essa questão de dores, impressionante aí, o que o pessoal está perguntando, e dores, como tem pessoas que sofrem com dores aí. O Volmir, tá? A Fabiane, tem aqui também a Rita e tem aqui, vou encerrar com ela aqui, essas pessoas que eu citei e mais a Tatiana. Gostaria de parabenizar pela entrevista, pelo trabalho maravilhoso como profissional, mas acima de tudo como excelente e maravilhoso ser humano e sua dedicação com seus pacientes. A Tatiana que diz aqui, em nome dessas pessoas, obrigado, Gerson. E estamos sempre à disposição, se possível, vamos voltar daqui a uns dias, que temos muito que ajudar a nossa comunidade na orientação e na informação. Porque orientação e informação também é qualidade de vida e ajuda as pessoas a ter mais saúde, né?
Olha, eu quero agradecer primeiro a Tatiana e essas pessoas. Olha, eu sou movido pelo conhecimento e pelo atendimento às pessoas, né? Eu acho que nós, como seres humanos, precisamos nos reencontrarmos, né, dentro da sociedade, né? O que eu posso fazer de melhor hoje? Sou uma pessoa com defeitos, vários defeitos, muitas manias, né? Como todos nós somos, né? Então, sim, a gente tem que separar as coisas. Então, nós, como seres humanos, precisamos dar o nosso melhor. Nós temos coisas de ruins. As coisas de ruins, nós temos que entendê-las e temos que trabalhar para não, para evitar, para corrigirmos esses erros. Mas o mais importante, o que eu posso fazer de melhor hoje para o meu ser humano, para a pessoa que está ao meu lado? Então eu agradeço a Rádio Fátima, agradeço todo mundo aqui, conheço todo o pessoal daqui. Eu tenho uma gratidão por estar aqui, porque eles me convidaram e eu humildemente aceitei, porque não sou o dono da verdade, né? Mas a minha pequena contribuição eu estou tentando deixar, infelizmente o tempo é curto, né?
É verdade.
Então eu quero agradecer a todos, né? Ao Frei, ao Vladimir, a todo o pessoal da Rádio Fátima e aos ouvintes que tiveram a paciência de me escutar.
Saúde para ti, Gerson. Um abraço, hein?
Um abraço.
Valeu.